para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade no E o Vencedor É de hoje. A análise é feita pela Filomena Martins e pelo Ricardo Conceição, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães e também à Carla, claro, Carla. Hoje vamos em alta velocidade às investigações da Igreja, passando por Viana do Castelo, mas vamos começar com os testes.
Está prometido. Já dominamos as designações, PCR, antigênio, teste rápido, autoteste, mas será, Ricardo Conceição, que ficou claro quais e as situações em que eles devem ser utilizados?
Hoje temos a casa cheia, isto é maravilhoso.
É verdade. Então não ficou claríssimo, ficou tão claro que eu hoje trago aqui uma proposta de um curso de formação profissional a que chamei de, e deixa-me ler que é para não me enganar, Engenharia da Inequivocidade. Ok? Não é fácil, vou tentar repetir.
É preciso um curso.
Engenharia da Inequivocidade.
Ok? Isso é o quê?
É muito fácil, meu caro Paulo.
Ainda bem que perguntas.
Ainda bem que faz essa pergunta.
Muito fácil.
É ser inequívoco naquilo que se diz e nas medidas que se tomam, porque já percebemos aqui a história dos testes e...
Já percebeste?
Não percebi. Só para não repetir aquilo que está em cima da mesa, eu imaginei este diálogo para conseguir poder ir mais logo ao futebol, ao Estádio da Luz, ou para ir a um lar.
Vai cedo.
Tem que ir cedo, que é, eu tenho uma prima médica, ou uma prima farmacêutica, que se chama Tita. E eu mando um WhatsApp à Tita e digo, Tita, eu fiz aqui um teste em casa... Podes mandar-me um papel, que é para eu conseguir entrar em qualquer lado. A Tita, que é muito certinha nestas coisas, diz-me, Kikas, manda uma pic com o teste. Que é ou seja, uma fotografia com o teste. E eu mando a fotografia por WhatsApp.
Kikas lá em casa.
Não. Isto é só,
Kikas
mesmo,
Conceição.
Isto é só mesmo
para
efeito dramático. É só mesmo ficção. E ela envia-me o papel e eu fico com o papel com o teste feito em casa. É isto que eu percebo.
Da certificação.
De tudo desta certificação do autoteste.
LOL.
Não é? É isto. Tita, manda-me o papel e lá vou eu para a bola. E há outra coisa muito, muito, muito importante no meio disto tudo, e vou-me calar já, que é, segundo o Jornal de Notícias, 35% dos concelhos em Portugal continental não têm farmácias para fazer testes rápidos à Covid-19 como participados pelo Estado. Mais uma vez, tomam-se decisões a pensar em Campo de Ourique, em Alvalade, na Foz, nas Antas, e não se pensa no resto do país. Não se pensa, como já me mandaram uma mensagem há pouco, em Serpa, onde não há esta possibilidade de se fazer este teste. E onde é preciso ir visitar os nossos pais, os nossos avós ao hospital, ao lar, estar com as pessoas, acompanhá-las, depois deste tempo terrível em que estivemos afastados devido ao confinamento. E não se acautelam
e
isto.
E o Serpa com o Moura é importante, o derby.
Exatamente. Lá vai Serpa, mas, lá vai Moura.
Mas não, Ricardo, esse é o habitual desvio. Ainda agora tivemos esse desvio da forma como se olha para o país com a discussão do centro de vacinação em Lisboa.
Exatamente.
É horrível, porque só há um em Lisboa. É preciso ir para o Parque das Nações,
imagina,
que tem metro, que tem autocarro. Sim. Em quantos concelhos deste país é preciso mudar de concelho?
Exatamente.
Andar de automóvel próprio ou de ir de táxi durante dezenas de quilómetros porque não há transportes públicos, para ir a um centro de saúde, para ir a uma farmácia, quanto mais para tomar
vacina. Eu tenho esse caso com a minha mãe.
E a reação aqui é, são só 15 quilómetros também, são
10
minutos
de carro.
Mas aqui,
neste caso...
Como se toda a gente tivesse carro e possibilidade.
Neste caso, os autotestes, o que me irrita mais, e irrita-me mesmo, foi que o Primeiro-Ministro foi muito claro quando apresentou as medidas em que não... A pergunta foi colocada.
Foi
inequívoco, completamente.
Achas que fez a formação?
Fez, e disse-lhe, não valiam os autotestes para ir a nenhum destes locais. E eu vi esta semana, na quarta-feira, no hospital, imensas pessoas no hospital privado a pagarem, porque não se aperceberam que era preciso para visitar pessoas o teste, a pagarem 100 euros no hospital privado para fazer um teste PCR, porque estavam lá, pagaram, foram ver as pessoas. Não sabia nada. A regra, pelos vistos, foi publicada, a nova norma, na quarta-feira. Só ontem foi noticiada. Ela não está clarificada.
Ainda não está
clarificada.
Esse é outro ponto,
não é? Há jogo logo à noite. Nós fizemos um trabalho na terça, que publicámos na terça-feira à noite, exatamente para tentar perceber. Todos os laboratórios e as farmácias diziam que tinham testes mais que suficientes. Já se percebeu que não têm, como era mais que óbvio. Há jogo esta noite, vão estar 65 mil pessoas. Há dois concertos amanhã esgotados, da Malu Magalhães e o da Marisa. É óbvio que isto ia acontecer, parecia obviamente natural. E agora, de repente, parece que para ir ao estádio já vale um autoteste. Ainda se falava que era preciso ser na presença de um farmacêutico. Não é preciso na presença de um farmacêutico. É preciso que alguém esteja a ver o teste que tu estás a fazer. Eu gostava de ver como é que 65 mil pessoas vão fazer um teste com alguém a ver, já agora. Alguns devem ver os últimos 10 minutos do jogo.
Manda uma mensagem à prima Tita.
Pronto, à prima Tita. E a vergonha que é mudar as regras em cima da hora do jogo. Portanto, isto é impensável isto acontecer. Nada é claro do que este governo faz. Mudam as regras em cima do jogo. Os testes devem ter acabado e, entretanto, resolveram mudar. Isto é tudo uma confusão de uma tal ordem que eu acho absolutamente vergonhoso de pessoas que já fizeram testes, que andaram a pagar testes nestes últimos dias e que agora podem comprar um teste de 2,5€ na farmácia e pronto, e fazem na farmácia ou no supermercado e pedem à Tita. Pronto.
Mas eu acho que aqui o essencial é o seguinte: estas regras não fazem sentido. Ponto final, parágrafo.
Ah, para além disso.
Eu acho que o problema principal é isto: estas regras não fazem sentido. Não há nenhum país da Europa que esteja a aplicar regras assim. A preocupação da Europa é vacinar, vacinar, vacinar. E ser claro em relação ao impacto da vacinação. O impacto da vacinação é, a vacinação não evita o contágio e protege da doença grave. E, portanto, as pessoas têm que continuar a ter cuidado com o contágio e, portanto, têm que continuar a ter as medidas de distanciamento social que tinham antes. Portanto, isso é que as pessoas devem fazer. Qual é o resultado que isto vai ter? O resultado que isto vai ter é assim: nós vamos multiplicar testes até ao infinito. Portanto, vamos apanhar mais casos de pessoas infectadas, assintomáticas, e vai haver mais esterismo, porque vai haver mais casos.
Portanto, os tais 8 mil casos no Natal serão normalíssimos com a quantidade de testes que se está a fazer.
Quanto mais testar, mais apanhado.
Sei lá, com um número infinito de testados, ou até mais, vai aparecer imensos casos.
Problema...
E vamos continuar, como ontem ainda vi uma notícia, com as linhas vermelhas dos hospitais, longíssimo de serem atingidas, com números de doentes, que a maior parte deles já se percebeu que as pessoas não estão a morrer de Covid, estão a morrer com Covid, portanto, são situações em que a maior parte das pessoas, isto não se justifica de maneira nenhuma. E, entretanto, cria-se algo que é grave, que é agora, eu neste momento o que precisava era de colocar o foco em fazer aquilo que não devia ter feito, que era remontar o sistema que desmontei de vacinação para ir à terceira dose a toda a gente.
E a tempo.
Agora as pessoas perguntam, sim, mas para que é que eu vou tomar a terceira dose se a seguir me vão pedir teste por tudo e por nada? Esta é que é a questão. Porquê é que eu vou tomar
a
terceira dose?
Ou seja, o certificado digital deixa de valer?
Exatamente.
Porque estás sempre a fazer
teste. O certificado digital, que era uma coisa que eu trazia no telemóvel, que facilmente entrava em todo lado, se tivesse um problema era simples, agora vou ter ainda por cima que andar a picar-me ou a cuspir ou a fazer qualquer coisa para dentro de um sítio qualquer para andar a fazer testes a todo momento, a gastar ou a não gastar dinheiro, porque de repente, eu admito que em algumas circunstâncias muito especiais, como lares, como visitas aos hospitais, mesmo aí tenho muitas dúvidas no caso dos hospitais, mas lares, enfim, possa-se exigir testes. Agora, jogos de futebol, espetáculos, diminuam a lotação, façam coisas desse género, mas testes massivos desta maneira, um disparate completo, absoluto, não tem pés nem cabeça. E isto vai criar, sobretudo, a percepção de que as vacinas, afinal, não serviam para nada. Portanto, porque as pessoas vão voltar...
E quando o processo se arrastou e se atrasou, não é? Sim, por isso claro. É que agora quando estamos em pleno a dar a terceira dose.
E agora,
ainda nem se falou nos maiores de 40.
Estamos a dar a terceira dose
para as pessoas com mais de 65 anos. Com pessoas com mais de 65 anos. Não chegamos, não passámos ainda para baixo dos 65 anos.
Passámos, a partir de domingo já podem ser mais de 50.
Domingo, não é janeiro?
Acho que é domingo.
Na entrevista à RDP da Diretora-Geral de
Olha,
Saúde,
eu não percebi ainda.
Falou para janeiro.
Já estamos todos baralhados outra vez, mas pronto.
Olha, já estamos todos baralhados, não sei quando é que vão ser os outros.
Tenho que fazer a formação do curso de engenharia.
A confusão está instalada. Nós que, em princípio, devíamos saber, não sabemos.
Exatamente.
Como é que a sociedade
comum está? Veja como é que a sociedade comum está. Portanto, isto de facto é uma absoluta... A vontade de mostrar serviço, porque há eleições no dia 30 de janeiro, deu nisto. Para já não falar naquilo que vai ser aquela brilhante primeira semana de janeiro, onde não sabemos bem em que estado é que estamos, mas já garantimos que vai
Essa
tudo para casa,
palavra
porque
para dizer
é que
confinamento.
Não haver confusões.
Claro.
Júlio, ias acrescentar alguma
coisa?
Não,
ia só acrescentar que eu estive aqui há uma semana com um espanhol que conheço e estava no Porto, neste caso, E ele estava muito impressionado, e isto também nos toca a nós. Não sei se um dia, nunca vamos fazer esta reflexão, mas não sei se a vamos fazer, mas um dia podemos fazer. O que é que ele me disse? Ele passa cá há tempos, trabalha cá, vai lá e tal. E ele disse, eu estou muito impressionado com Portugal, porque o tema Covid nos telejornais em Espanha não são, na informação, não é um tema. Dá-se o essencial e o resto nós vivemos.
E não há relatórios diários há relatórios com o número diários, de casos.
Portanto, eu chego a Portugal, nas rádios, nos jornais, nas televisões, e eu contra mim falo, ainda ontem, se eu posso dar este
exemplo. Oh, Júlio, pá, ainda bem que dizes, estás a dizer isso.
Não, mas
ainda
eu vou mesmo fazer uma meia-culpa ontem. Estava a fazer o... Não queria falar disto aqui, não é elegante, mas estava a fazer o alinhamento do jornal que é presente, não é?
Sim.
E estava a pensar e tal, chega lá alguém, um colega meu, diz assim, eu, pá, devíamos abrir a Covid, as pessoas querem saber do Covid, o Covid, é o que está a dar, é o que está a dar. E portanto, eu pus-me a pensar se também nós não temos que fazer uma reflexão sobre isto, porque todos temos que contribuir. Claro. E de facto, o espanhol estava impressionadíssimo, por isso eu chego aqui a Portugal, fico deprimido, porque ouço a rádio, ouço os telejornais, não se fala de outra coisa aqui em Portugal. E estamos sempre a falar da mesma coisa. E há, vemos há lá fora, anos, não é? Que... como o Zé Manuel Fernandes diz lá fora, ontem estava a jogar o jogo Manchester United, o estádio está cheio. Houve não sei quantos, mais de 50 jogos esta semana na Europa e não houve nenhum caso, não houve nenhuma chatice. E cá, estamos com um problema. Também com o futebol. Pronto, era só isto que eu queria dizer.
Este meia-culpa. Enfim, vamos
não precisam de ficar
refletir
calados.
Um minuto.
Eu não sei se concordo contigo.
Mas
é uma pescadinha de rabo na boca.
Isto
é uma pescadinha de rabo na boca.
Se calhar é que as pessoas querem ouvir.
Nós estamos arroz... Nós, mídia, damos arroz com feijão todos os dias às pessoas. Depois chegamos ao fim da semana e dizemos, estás a ver, as pessoas só comem arroz com feijão.
As pessoas adoram arroz com feijão.
Adoram arroz com feijão. E, portanto, vamos continuar a dar-lhes arroz com feijão. Isto é uma pescadinha de rabo na boca.
Se calhar não temos tempo para esta discussão aqui.
Então vamos às notas.
É uma ótima reflexão que temos de fazer. Peço desculpa, Carla.
Não. Quero saber as notas. Ricardo, avanças tu?
Eu dou mais...
À tua comissão?
Eu dou um 7 outra vez. Eu dou aquele 7 às autoridades de saúde e peço, por amor de Deus, aos senhores, expliquem, sejam claros na forma como comunicam. Expliquem as coisas de uma forma clara. Não é assim tão difícil.
Filomena, a tua nota também é para esta matéria?
Se vamos para esta matéria, eu posso dar notas ao que tu quiseres.
Então, vamos dar nota aos testes.
Sobre a clarificação da comunicação neste tipo de matéria para o governo, a minha nota é muito baixa. Pronto, eu hoje, começo esta feira, não vou ao zero, mas fico pelo 2, está bem?
Mas é Natal, Filomena.
Impossível, não consigo. Comunicação nesta matéria tem sido péssima.
José Manuel, a tua nota?
Eu tenho que ir para o chumbo direto, não posso dar mais para o chumbo direto. Nessa.
E vamos ver.
Epá, é sexta-feira, mas eu estou mesmo zangado com isto que está a passar, acho que não é...
Estás contracorrente, Zé Manuel Fernandes, estás contracorrente.
Paulo, vamos mudar de assunto então e vamos falar das investigações aos abusos sexuais na igreja. Assim, um tema mais leve.
Não é mais agradável nem mais leve, mas este é um assunto que nos ocupa de alguma maneira há décadas, não é? A questão das suspeitas de abusos sexuais de menores na igreja, um pouco por todo lado. Já temos casos famosos nos Estados Unidos, na Irlanda, em França, recentemente, e finalmente, digo eu, chega a Portugal a decisão da hierarquia da igreja de levar o assunto a sério e tentar perceber o que é que se passa. E eu confesso que fico sempre de pé atrás, porque a igreja claramente arrastou os pés durante décadas estava de pé atrás. Continuo um bocadinho de pé atrás, sobre de facto as reais intenções, porque nós sabemos que instituições destas podem, de alguma maneira, tentar fingir que estão a investigar sem, de facto, investigar ou sem querer clarificar tudo. E eu fiquei agradavelmente surpreendido quando ontem soubemos a composição desta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, é assim que se chama, que vai ser liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Stresch, depois inclui o antigo Ministro da Justiça Lebrinho Lúcio, o psiquiatra Daniel Sampaio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos, que são nomes, de uma forma genérica, pelo trajeto que eles têm, pela intervenção que já tiveram noutros casos do passado, noutros assuntos, pela capacidade profissional que têm e pelas qualidades que eu lhes atribuo, são nomes que me garantem à partida independência na avaliação que vão fazer. Das duas, uma, ou eles vão ser capazes de facto apurar e investigar, ou então, se por alguma razão houver barreiras para que não o façam, porque depois é preciso uma colaboração do outro lado, hierarquia da Igreja, no acesso a dados, a arquivos, se por alguma razão essas barreiras existirem, eu acredito que estas pessoas vão dizê-lo publicamente e vão dizer também que não tiveram condições para. E, portanto, à partida, é a primeira coisa que eu vejo na Igreja em Portugal, durante muitos anos sobre este assunto, é a primeira coisa boa que acontece. O tema é pesado, é triste, como é evidente, não é? Mas é a primeira coisa boa, isto acontece 3 anos depois do próprio Papa Francisco ter feito um apelo às igrejas de todo o mundo, se quisermos, e ter chamado ao Vaticano de urgência aos bispos de todo o mundo, no sentido de, no fundo, levar à abertura e à investigação destes casos. Nós tivemos recentemente também um relatório publicado em França que, poderá estar exagerado, mas calcula por alto 300 mil vítimas de abusos nos últimos 70 anos. E, portanto, este era um assunto que faltava, de facto, esclarecer em Portugal.
Estás confiante?
Finalmente. Eu estou confiante naquele ponto que disse há pouco.
Na exigência das pessoas que compõem a comissão.
Aqueles nomes dão-me garantias, posso estar enganado, e se estiver, cá estarei depois também para me atribuir uma negativa, um chumbo direto.
Não estás tão confiante, Filomena?
Eu quero estar, mas eu vi a Igreja assistir a abordar este tema e a investigar este tema durante muitos anos e durante os últimos, até aos últimos quase dias, não é? Resistiram. Aliás, ainda ontem, numa entrevista ao Público à Renascença, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Carlos Farinha, dizia que as denúncias dos abusos de menores tinham vindo sobretudo das vítimas e quase nunca da Igreja. E na grande investigação do Observador aos Abusos na Igreja, que até foi premiada, que foi feita no início de 2019, há quase 3 anos, as dificuldades foram tantas para conseguir aos casos, que ficou bem visível que na maioria dos casos a Igreja escondeu-os em vez de os denunciar. E agora, apesar de tantas resistências internas, percebeu-se que eram mais os bispos que não se queriam comprometer e os céticos dentro da Conferência Episcopal do que aqueles que queriam avançar com isto. Finalmente, há 3 semanas, e bem haja, avançou-se o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, anunciou esta comissão independente para avançar com esta investigação. Conheceram-se ontem os nomes que são bons, que a vão compor. Mas soube-se também que esta equipa tem apenas um ano para chegar a um relatório, até dezembro de 2022. Eu acho que estamos, de facto, perante um pequeno passo quase neste escândalo todo, ainda que seja um grande passo para a Igreja Portuguesa. Mas continuo a achar que estamos um pequeno passo de caracol, às vezes até, se calhar, passo de caranguejo, porque muitos processos já prescreveram. E este ano é óbvio porque há uma data importante, em 2023 vem cá o Papa para as Jornadas da Juventude e é muito pouco tempo comparado com os quase 3 anos de investigação em França, os 4 na Austrália, por exemplo, desde 2015 que estão a investigar e continuam a investigar. E depois há a questão do financiamento. É verdade que foi dada a garantia total de liberdade e independência a esta equipa e eu também acredito que se não houver essa liberdade e eles prometeram, eles vão dizer alguma coisa. Eles até foi dado o exemplo que teriam liberdade porque se vão reunir fora, num espaço autónomo e garantindo o sigilo pessoal e profissional a todas as vítimas. Mas a equipa será financiada pela Igreja. E eles financiaram, não foram claros, falaram num orçamento lúcido, quando se sabe, por exemplo, claramente quanto é que os franceses tiveram. Tiveram 2,5 milhões para investigar e 22 profissionais.
Eu diria que não é por falta de meios, de recursos, que a Igreja vai deixar de investigar
não,
isto, não é?
E depois há aqui um pormenor, e o pormenor é um grande pormenor. É preciso ter acesso aos 21 arquivos.
Esse é um dos pontos essenciais aqui,
claramente. De cada uma das dioceses católicas. É lá que estão enterrados os documentos importantes para esta investigação. E quem manda nos arquivos não é a Conferência Episcopal que avançou com esta investigação. É cada um dos bispos. E nós sabemos que eles não tiveram alinhados
todos. Não estiveram todos de acordo.
Para esta investigação. Mas, portanto, eu vou ter fé.
Mas vou ter fé. Mas esse é o ponto, Filomena. Esta equipa fica obrigada a denunciar as barreiras que venham a existir, caso queira ter acesso.
Vou ter
a
fé.
Ricardo, tens reservas?
Sim, partilho algumas das reservas, mas encaro esta decisão com grande otimismo, porque acho que é um sinal, é um bom sinal que a Igreja em Portugal dá, depois de anos de opacidade nesta matéria, e acho que a Igreja tem todo todo o interesse em ser transparente nisto, porque a Igreja faz um trabalho muito meritório com milhares de pessoas em Portugal, ajuda milhares de crianças, milhares de idosos, milhares de pessoas, e esse trabalho depois fica posto em causa com estes casos, e acho que faz muito bem em avançar com uma decisão destas.
Quem dá nota, Paulo?
Olha, se eu desse nota ao passado era um zero, obviamente, pelo encobrimento, pelo arrastar de pés, pela prática, obviamente, daquilo que está em causa, que alegados abusos sexuais. Dou um 11 por este passo em frente, com a esperança, com a fé, como diz a Filomena, de que daqui resulta alguma luz e que se saiba alguma coisa sobre este passado sombrio.
Mesmo que haja apenas só um ano para apresentar trabalho e conclusões. Júlio Magalhães, não estavas cá connosco no início da Rádio Observador, mas escolhes como tema o nosso primeiro grande tema de noticiários, que foi o Prédio Coutinho.
A sério?
A sério mesmo.
Foi. Dia 1, é verdade.
Que é engraçado. Não, então
porquê
é
que trazes cá este tema?
Porque hoje, às 7 da manhã, entrou a primeira máquina, não sei como é que se chama aquilo, não, picadora, trituradora.
Bulldozer.
Qualquer. Entrou hoje às 7 da manhã para começar a demolição deste prédio. E este prédio foi construído nos anos 70 e em 2000 foi decidido demoli-lo. Vamos com 21 anos depois dessa decisão. E é só mesmo para terminar, porque isto nem tem muito mais que dizer, foi só para assinalar, para dizer que demoraram 21 anos para demolir um prédio que há 21 a mais dá cabo da paisagem completa de Viana do Castelo, que é uma cidade lindíssima. E demorou-se nem menos um ano para demolir uma marquise do Cristiano Ronaldo que só incomodava as pessoas que entravam de avião. E, portanto, é para assinalar que é este momento histórico, porque vai fazer parte da história de Portugal e tem a ver com um zero direto para a burocracia em Portugal, porque nós, nas cidades, temos prédios devolutos, temos famílias que não se entendem por causa de heranças que deixam casas a cair numa paisagem urbanística, ninguém pode fazer nada, a burocracia só atrasa, e este caso de Viana do Castelo é um típico exemplo do que é a burocracia em Portugal e do que são os entraves ao desenvolvimento muitas vezes do país. E portanto foi para assinalar mesmo a entrada hoje às 7 da manhã desta máquina trituradora ou picadora ou o que é, no prédio que eu tinha em Viana do Castelo.
Picadora de prédios.
Mas isto se calhar é porque não era em Lisboa, não é? Desde o exemplo da marquise do Cristiano Ronaldo.
Pois, vá-se lá saber porquê. Não, mas por acaso não estava aí por aí. Estava a ir que a marquise não incomodava ninguém, em boa verdade, a não ser quem chegasse de avião. Eu até devo dizer, eu fiquei instalado num hotel perto da casa do Cristiano Ronaldo.
E não conseguias ver.
Não conseguia ver a marquise, até fui lá acima ao hotel.
É
ali a marquise do Ronaldo.
É cusquice.
E eu fui lá
este hotel. É uma nova atração turística.
Exato,
não?
É isso. Este hotel tem terraços panorâmicos.
Eu passo só para uma última nota, se me deres um minuto.
A Maria João Simões dá-te um minuto.
Só para dizer que agora que já se sabe, infelizmente, a velocidade aqui ao carro no qual o acidente que matou a filha, Sara Carreira, a filha do Tony Carreira, será que vamos saber finalmente a velocidade e ao carro do acidente do carro em que é o ministro Eduardo Cabrita?
Aqui foi possível determinar a velocidade, não é?
É. Será?
Com recurso à centralina.
É porque
do
no outro carro havia três carros envolvidos, um acidente com muita chuva, um acidente complicado de investigar. Uhum. Passou um ano, no outro passaram quase 8 meses, o governo já acabou, é um acidente simples, está um carro só envolvido, pode ser que se saiba um dia destes. Ou não? É porque é o acidente mais indigno que eu já vi, mais de uma indignidade tão grande envolvendo um membro do governo.
Sobretudo o tratamento que o próprio deu.
Temos 21 anos para saber disso.
Vamos ver se vai saber a velocidade.
Vamos aguardar então por isso. Para já não há ainda nota, não pode haver nota sobre a velocidade desconhecida. Está feito. O último e o vencedor é desta semana, mas segunda-feira vão estar todos em forma aqui para dar mais notas. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.